Queridos, nós estamos vivendo um tempo novo, mas tão esperado por Deus em nossas vidas. Um tempo que já foi preparado para nós, para cada um de nós, mas que nós precisamos ter os nossos corações e a nossa vida numa posição especial diante do Senhor. Por que que eu estou dizendo isso? Porque estamos caminhando para um grande avivamento. E já começou. Mas poucas pessoas estão percebendo isso. Nós já estamos vivendo o avivamento do Senhor. Mas, queridos, nós só vamos entender a forma de Deus agir quando nós entendemos a forma que Ele produz sinais. E os sinais já estão diante de nós. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro, Samuel, no capítulo 3, verso 11. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, verso 11. Nos diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma coisa tal em Israel. Diga assim: coisa tal. Em Israel. Que todos os que a ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Preste bem atenção. O Senhor quer fazer uma coisa tal. Tal, não só em Israel, mas na sua casa, na sua igreja, na sua célula, na sua vizinhança e em seu coração. O Senhor quer fazer uma coisa tal, uma coisa diferente. Algo novo, que só o Senhor pode fazer. Mas para isso, Ele trabalha com sinais. Se você for em qualquer lugar desta cidade, se você procurar um shopping, esse caminho vai estar marcado por sinais. Se você for procurar um ponto turístico nesta cidade, esse trajeto vai estar marcado por sinais. E a história do povo de Deus, a história de Jesus foi marcada por sinais. Quando o anúncio do nascimento de Jesus foi dado, houve sinais. Os magos lá do Oriente procuraram sinais de onde o menino estava, onde isso aconteceria. E eles seguiram os sinais até Jesus. Isaías nos mostra sinais da vinda do Messias, quando ele anuncia, quando ele profetiza a vinda de Jesus. E a sua vida, a minha vida é marcada por sinais. A minha história é marcada por sinais. Quando eu me vejo neste lugar, eu olho para trás na minha história e vejo sinais que me trouxeram até aqui, que construíram quem eu sou hoje. A sua vida é marcada por sinais. Você lembra do lugar onde você estudou? Tem sinais da sua vida daquele ambiente. Você lembra dos seus primeiros amigos, na sua infância, na sua adolescência, você tem sinais. Da cidade por onde você passou, onde você morou, você tem sinais. Do seu primeiro emprego, você tem sinais na sua vida, na sua história desse lugar. Em relação ao reino de Deus, não é diferente, tem sinais. E a palavra do Senhor está dizendo aqui a Samuel que ele ia fazer algo grande, mas que seria acompanhado de sinais. Fique atento àquilo que o Senhor está fazendo nesse momento na sua vida, na sua história. Porque o Senhor te trouxe para esse lugar, para esta igreja. Tem sinais que Deus quer te usar aqui. Que Deus quer abençoar a sua família neste lugar. Através da comunhão. Sinais. E esta é a promessa de Deus. Então, o que, que o avivamento traz para nós? É um sinal de uma intervenção divina na vida de pessoas, de ambiente, de lugares, aonde essa presença do Senhor é manifesta, aonde pessoas desejam realmente viver, desejam realmente essa presença manifesta na sua vida, na sua história. E nós precisamos desejar isso. E nós preparamos ambientes de avivamento com a santidade. Vivendo uma vida de santidade. Vivendo uma vida de busca, de oração, de jejum, de consagração total ao Senhor. E vivendo assim a manifestação de quê? De sinais, do poder de Deus em nossas vidas. Coisas que você, que eu, somos incapazes de fazer. Mas quando essa presença manifesta, esses sinais se revelam, as coisas acontecem. Por isso que nós precisamos desejar. E estar atento aos sinais. Desejar, estar atento aos sinais. Veja bem. O cenário da vida de Samuel, o cenário que ele surgiu, Samuel, ele é filho de Ana, mas fruto de um milagre. Fruto de um milagre. Ana, ela procurava, junto com seu esposo Elcana, o lugar de adoração, anualmente. Todo ano, Elcana, Ana, Penina, sua família estava onde? No lugar de adoração. Então, esse lugar, esses sinais de adoração, são evidenciados de três formas, que eu queria colocar aqui para vocês. Primeiro sinal. Sinal da adoração. Sinal do altar e sinal da palavra. Sempre haverá manifestação de sinais de Deus quando houver altar, palavra e adoração. Palavra, adoração e altar. Haverá sinais da presença de Deus. E esses sinais manifestarão avivamento no ambiente. Esse é o cenário. Então, olha só. Então, Ana procurava o altar. E ela colocava diante do Senhor a sua adoração. Naquele tempo, as pessoas, né, você vai entender isso no último versículo, no último capítulo e último versículo do livro de Juízes, que as pessoas adoravam ao Senhor da forma que eles achavam certo. Não tinha uma liturgia. Mas cada um procurava adorar o Senhor da sua maneira. E Ana e sua família, Elcana e sua família, conhecia o Senhor, temia o Senhor. E veja bem, ela se prostrava diante do Senhor, ela colocava a sua adoração. Mas o sacerdote Eli não entendeu a adoração de Ana. Porque o coração dela estava triste. Mas ela não deixava de adorar por causa disso. Ela não deixava de procurar o altar por causa disso. Eucana oferecia as suas ofertas por Penina, por seus filhos e por Ana, lugar de adoração, porque ele temia o Senhor. E um dia, coloca assim, um dia, o Senhor se voltou para Ana. Mas Eli não entendeu a adoração dela. A sua adoração, ela é marcada por sinais. Os sinais da adoração da Ana eram um sinal triste, mas um coração contrito, totalmente quebrantado na presença do Senhor. Esse é o nosso primeiro sinal. Quando nós queremos viver realmente um avivamento, coração contrito e totalmente quebrantado na presença dEle. Esse lugar que ela estava. E ela vai revelando isso, vai colocando isso diante do Senhor, até que um dia o Senhor responde. Quando ela coloca a sua adoração, quando ela explica, quando ela fala a respeito do seu coração: não, meu Senhor, eu não sou uma mulher embriagada, eu não sou uma filha de Belial, não. Eu estou chorando diante do meu Deus. Eu estou buscando algo que só Ele pode me dar. E muitas das vezes, querido, a sua adoração, o seu choro, muitos não vão entender. Mas continue. Continue expressando sua adoração. Continue buscando o altar, continue buscando a palavra, porque Deus entende, Deus te conhece. E o sacerdote vai: seja feito conforme a sua oração. E ela vai embora. Mais um dia, ela volta. Mais um dia ela volta. E ela volta com o sinal da sua adoração. Vai ser assim na sua casa. Vai ser assim na sua família. Você vai voltar. E você vai trazer para o altar o sinal da sua adoração. O Senhor vai avivar a sua vida. O Senhor vai mudar a sua história através da sua oferta, através do sinal que Ele produziu na sua vida. Essa oferta volta para o altar. Essa oferta, ela fica no altar. Ela passa a ser desenvolvida no altar. Ela cresce no altar. Ela começa a dar fruto no altar, por causa da palavra. E por causa de uma adoração verdadeira. Esse menino cresce. Êxodo, no capítulo 34, verso 10, diz assim: então disse: eis que faço um concerto, ou uma aliança. Farei diante de todo o povo maravilhas que nunca foram feitas antes em toda terra, nem entre gente alguma. O que o Senhor vai fazer? Um grande avivamento em toda terra. E começa em você, começa em mim, começa em nós. Nós vamos viver isso. Nós vamos viver isso. O Senhor vai fazer. E no tempo de Samuel, na época de Samuel, aconteceu isso. a palavra do Senhor, para alguns, como os filhos de Eli, não estava sendo respeitada, não estava sendo honrada. Queridos, preste atenção. O mesmo ensinamento que Samuel recebeu, os filhos de Eli, Ofni e Finéias receberam. Eles foram criados no mesmo ambiente de adoração, no mesmo ambiente da palavra. Mas o que, que eles produziam? O que, que eles tinham? Eles tinham palavra, Ofni e Finéias. Eles tinham altar, mas eles não tinham adoração, porque eles não conheciam o Senhor na profundidade, na intimidade. Samuel tinha a palavra, Samuel tinha o altar, mas o Samuel tinha a adoração. Os sinais de avivamento que Samuel produziu na nação foi porque ele foi marcado por essas três áreas. Entende o que, que acontece? O grande sinal era o próprio Samuel. Era um milagre. Enquanto Ana queria um filho, o Senhor queria um avivalista. Ana procurava um filho. O Senhor procurava um avivalista. Ana gerava um filho. O Senhor gerava um avivalista. Um homem que dividiria a história. Antes e depois de Samuel. Um período novo. Samuel inaugurou um novo tempo na sua época. O tempo dos reis. Ele foi o último juiz. Algo novo estava acontecendo naquela nação. Porque estava nascendo um grande avivalista que trazia sinais da presença do poder de Deus para aquela nação. E eu digo isso que quando nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, isso acontece na sua casa, isso acontece na sua igreja, aonde você estiver. Vou fazer uma coisa tal. Abacuque, no capítulo 3, verso 2, nos diz assim, Abacuque 3, verso 2, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aviva a tua obra por meio da palavra. Haverá avivamento por meio da palavra. Haverá avivamento por meio da adoração. Haverá avivamento porque o altar está sendo reconstruído para que essas coisas aconteçam. E o Samuel, ele restaurou essa busca, esse desejo pela presença do Senhor. Veja bem, 1 Samuel, no capítulo 3, verso 1. O menino Samuel servia ao Senhor. Diante de quem? De Eli. Gente, preste atenção. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. E as visões não eram frequentes. Mas para Samuel, palavra e visão era coisa comum. Naquela época, mas para o Samuel, a palavra e as visões eram coisas comuns. Porque o Senhor contava tudo para ele. o Senhor manifestava tudo para ele. Para o homem de Deus, para a mulher de Deus, a palavra e visões de Deus são comuns. Para quem tem intimidade com Deus, isso se torna coisa comum. Mas para pessoas, como eram os filhos de Eli, que no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 12, diz que eles não se importavam com o Senhor. E eles estavam no mesmo ambiente. Querido, é possível estar num ambiente de glória sem experimentar da glória. É possível estar num ambiente de avivamento sem estar avivado. É possível estar num ambiente de banquete do Senhor e não estar alimentado. Mas isso não é o nosso caso. Aleluia. Nós temos fome e sede do Senhor, amém? Você tem fome e sede do Senhor? Então aplauda o Senhor bem forte. Você quer viver? Você quer viver esse grande avivamento do Senhor? Então busque isso. Os sinais, as visões têm que ser coisa natural na sua vida, na minha vida, por causa do nosso desejo. E isso, gente, marca a nossa história, marca a nossa vida e marca pessoas. Nos diz assim, Joel, no capítulo 2, verso 28 e 29. Nós ouvimos muito a respeito disso. Mas nós temos que crer que isso está acontecendo nos nossos dias. Nós temos que buscar, orar, jejuar, para entendermos esses sinais. Que nos diz assim, Joel, no capítulo 2, verso 28 e 29, acontecerá. Depois disso, que derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade. E os filhos e as filhas profetizarão, os velhos sonharão, os jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas, derramarei do meu Espírito. Não haverá acepção de pessoas, é isso que está dizendo. Ninguém vai ficar de fora desse grande avivamento, desse grande derramado Espírito. Mas, querido, precisamos restaurar o altar nas nossas casas. E isso é dia a dia. Isso é dia a dia. Isso tem que estar no nosso cotidiano. Tem que se tornar algo natural para que nós possamos experimentar o sobrenatural. E aí as coisas acontecem. Milagres nós vamos viver, porque haverá ambiente para isso. Haverá corações abertos para isso. A cidade será transformada, porque um homem fez isso. Quando nós olhamos para a história de Lutero, o pai de Lutero era um homem bem-sucedido, ele era minerador. Mas ele tinha um sonho de dar uma condição ainda melhor para sua família. E ele sai da sua cidade e vai procurar um lugar melhor para que isso aconteça na vida dele. E Lutero, um dos seus filhos, vai estudar. E a primeira formação de Lutero, que ele foi estudar ciências humanas. Porque o pai sonhava em dar uma condição melhor para a família. Ele colocou todos os sonhos em Lutero. Não é errado fazer isso. Mas nós temos que estar atentos aos sinais. Porque Deus movimenta pessoas. Deus movimenta sonhos. Deus trabalha com projetos familiares para que os propósitos dele sejam realizados. Entende? Às vezes você não entende porque você mudou tanto de cidade, passou por tantas culturas, estudou tanto. Coloque isso diante do Senhor e você vai entender. Você vai entender. Hoje eu sei porque eu estou aqui. Porque tem sinais de Deus que me traz para este lugar, para este tempo, para esta posição no reino. E ele estuda. E durante o seu curso, ele vai procurar uma especialização na área do direito, Lutero. E nesse momento, ele está voltando para sua casa e ele passa por um momento difícil na vida dele, uma grande tempestade. E ele cai na rua. E a situação foi tão grave que ele pensou que ele iria morrer. E ele faz um voto ao Senhor. Se o Senhor me livrar, eu vou dedicar minha vida ao Senhor. Olha só. Filho de um minerador, com sonhos grandes, vai estudar. De repente, ele está diante de uma situação que ele, incontrolável aos seus olhos. E ele faz um voto ao Senhor. E depois que ele fez esse voto, ele foi procurar conselhos entre seus amigos. Alguns disseram, oh, abandona isso. Isso não é coisa passageira. Abandona esse teu voto aí. Continue seguindo o seu caminho. A sua escolha vai te levar a lugares melhores e maiores. E outros falam assim, não, mantenha o seu voto. Vá fazer aquilo que você dedicou a Deus fazer. E ele seguiu esse conselho. Ele foi estudar. Ele foi para o seminário. Interessante que ele foi para o seminário. Gente, eu fico encantado com a palavra. Como a palavra é capaz de transformar a vida de todo aquele que nela crê. Todo aquele que crê nessa palavra, essa palavra transforma, ela muda. Ela muda destino, ela muda decreto, ela muda sentença. Porque é Deus que opera em nós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Mas para isso ele usa a sua palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ele está diante da palavra de Deus. Então quando ele começa a ler Romanos 1,17, ele entende o lugar que ele está vivendo, as circunstâncias que ele está vivendo. Como a religiosidade estava influenciando a sua geração. E ele se posiciona contra aquilo tudo. Aí ele vai estudar. E ele se posiciona. Por quê? Aonde Lutero encontrou essa força? Para enfrentar um sistema religioso da sua época. Na palavra de Deus. Na adoração de Deus. Ou a palavra de Deus muda o homem, ou a palavra de Deus condena o homem. Ou a palavra de Deus salva, ou ela condena. E ele, depois desse encontro com a palavra, o Espírito Santo de Deus o tomou. E nós vamos perceber que depois desse encontro, ele é gerado nele as 95 teses. E ele enfrenta o sistema. e se torna um grande avivalista da sua época, porque ele encontrou não somente a palavra de Deus, mas ele encontrou o Deus da palavra. Esse sinal mudou a vida de Lutero. Como mudou a minha vida, como mudou a sua vida. E através de você, pode fazer coisas ainda maiores. Ah, queridos. Há um homem. Há uma mulher neste lugar. Por favor, que quer viver isso. Que quer experimentar isso. Deixe o seu coração ser transformado por esta palavra. O justo viverá da fé. Mudou a vida deste homem. E pode mudar a sua também. E pode mudar a sua também. Samuel crescia e o Senhor estava com ele. E não deixou que nenhuma de sua palavra caísse por terra. Samuel crescia. Nós podemos crescer. Nós devemos crescer. E nenhuma das palavras do Senhor para a sua vida deixará de se cumprir. Nenhuma das suas promessas cairá por terra. Porque isso, para a sua vida, para a minha vida, são sinais de um grande avivamento. Todas as pessoas que se envolvem nos processos, com os propósitos de Deus, cresce. Todas as pessoas. Veja bem. Mas Israel, naquele momento, com os filhos de Eli e o próprio Eli, experimentaram algo ruim, que foi a ausência da glória do Senhor. A ausência da glória do Senhor. Irmãos, Sansão também experimentou isso. Quando nós lemos Juízes, no capítulo 16, verso 20 e 21, o Senhor tinha uma aliança com esse homem. E toda aliança que Deus tem, Ele coloca um segredo. Pode buscar na sua história. O Senhor tem um segredo contigo. Pode buscar, o Senhor tem um segredo contigo. Sabe por que você passou por aquela crise toda e não conseguiu se afastar do Senhor? Algo te puxava para perto dele? Sabe quando você pensava até que ia morrer? E o Senhor te trazia para perto dele, você não consegue deixar o Senhor? Tem um sinal aí. Tem um sinal. A sua aliança com Deus tem um sinal. Porque o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós fazemos qualquer coisa errada, o Espírito Santo, tum, alerta vermelho, volta. É o sinal. Mas só que Sansão não percebeu esses sinais. Porque ele estava envolvido, o coração dele não estava com o Senhor naquele momento. Então, olha só, e ele achou que seria como das outras vezes. Por que que das outras vezes ele venceu? Porque a aliança com Deus estava protegida. Mas quando ele abriu o coração, ele entregou o seu segredo, Deus se apartou dele. E ele foi enfrentar os mesmos problemas, com a mesma coragem, mas totalmente enganado em relação a Deus. Olha só, olha como ele diz. E disse ela, Juízes 20, 16, verso 20 e 21. E disse ela: os filisteus vêm aí, Sansão. E ele despertou ele do sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. E o que aconteceu? O altar foi destruído. Só há altar onde há aliança com Deus. O que protege a nossa adoração é a aliança. Seu casamento é protegido por sua aliança com seu esposo, com a sua esposa. E a sua família é um ambiente de aliança onde seus filhos são protegidos. A sua igreja é um ambiente de aliança onde todos nós somos protegidos. Entende? Atenda para a aliança, porque a aliança é um sinal de proteção, aonde o Senhor se manifesta os seus sinais de avivamento. Aí então a glória do Senhor já tinha ido embora da vida de Sansão. Mas o nosso Jesus também experimentou isso. Marcos, no capítulo 15, verso 33 e 34. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, labaxatani, que é traduzido: Deus meu, por que me desamparaste? Até o Senhor Jesus experimentou a ausência da glória de Deus. Por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados, Jesus experimentou essa ausência da glória de Deus. Foi o único momento que ele clamou desse jeito. Ele clamou porque ele não queria viver distante da glória de Deus. Por isso que ele vai falar: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Não era a cruz, não era o sofrimento, mas era a ausência da glória de Deus que Jesus não queria viver. Mas ele precisou passar por isso. Por minha causa, nós vamos viver um momento de ceia agora. Por nossa causa, ele viveu isso. Mas glória a Deus, porque foi por pouco tempo. Porque ao terceiro dia, ele ressuscitou. A glória voltou. A glória voltou. E essa glória, querido, foi derramado sobre nós como igreja do Senhor. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Foi a promessa feita a Maria. E o poder do Altíssimo te envolverá. Os discípulos foram para Jerusalém. E ficaram lá até que do alto eles foram revestidos de poder. Até que essa glória o envolvesse. Envolvesse eles. E eles viveram um grande avivamento. Que chegou até nós. Palavra, altar e adoração. O altar foi restaurado. A glória voltou. 1 Samuel, capítulo 7, verso 4. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 4. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns, os astarotes, e serviram só o Senhor. Restauração. Pela palavra. restauração do altar, restauração da adoração. E eles consagraram um sacerdote ao Senhor, Eleazar. Mas para que uma coisa nova aconteça, é preciso nós tirarmos o velho. Para que uma coisa nova aconteça na sua vida, é preciso retirar o velho. Os filhos de Eli foram retirados. Eli foi retirado. E começa a dinastia de Samuel. Com altar, palavra e adoração. Entende, queridos? O que o Senhor quer fazer através da sua vida? Para que nós possamos ver isso. 1 Samuel 7:3. Se de todo o coração vocês estão voltando ao Senhor, então tire do meio de vocês. Quem tem que tirar, queridos? Quem? Nós temos que tirar. O que está impedindo você de viver um grande avivamento? Quais os sinais Deus tem revelado a você? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus foi derramado, foi dado à igreja, para que nós possamos viver um ambiente de avivamento. Precisamos honrar a presença do doce Espírito Santo de Deus. Não somente na igreja, mas na minha casa, na sua casa, no nosso trabalho, aonde nós estivermos. Os nossos negócios precisam honrar a Deus. As nossas alianças têm que honrar a Deus. Para que haja manifestação de poder através da sua vida. Vamos nos colocar em pé. Gostaria de convidar a pastora Débora para estar aqui. Ela vai estar orando. Para que nós possamos, queridos, viver isso. A volta da presença manifesta de Deus em nosso lugar. Nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor através da Débora, da pastora Débora. Esse é um grande momento de nós refletirmos sobre isso em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, fortaleça o meu, o seu coração, para que nós possamos viver esse grande avivamento. Na minha história, na minha vida, na sua vida. Aonde nós estivermos como igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe.
Amém. Antes da ceia, eu queria orar para que a gente possa se colocar nesse compromisso com o Senhor. Então, se essa palavra te tocou, se você quer ser esse Samuel do nosso tempo, essa pessoa que ouve a voz do Senhor, mas que faz algo com aquilo que ouve, que não só retém, mas que muda ambiente. Se você quer ser essa pessoa, agente de avivamento, agente de transformação, que você coloque a mão no seu coração nessa manhã, dizendo: sou eu, Senhor. Sou eu, Senhor. Eu não vou contemplar só o ambiente de avivamento. Eu não vou ficar como Mical numa janela observando a tua presença, observando a grande celebração. Mas eu vou participar daquilo que o Senhor está fazendo. Eu vou atrair o avivamento para os ambientes onde eu for. Porque eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que derrama ousadia. Que derrama profecia. Para libertar cativos, enfermos serão curados através das nossas vidas no nome de Jesus. Correntes serão quebradas. A profecia de Isaías 61 diz que nós somos ungidos para isso. Somos nós hoje que o Senhor conta. Samuel foi tão usado, nós somos tão abençoados com a história desse grande homem de Deus, mas hoje somos nós. Ah, Senhor, encontre nas nossas vidas essa disposição, esse desejo, esse anseio verdadeiro de nos posicionarmos diante do Senhor em santidade, em consagração, com a nossa vida no altar, noite e dia, Pai. Nós não servimos para este mundo, nós servimos para o Senhor, nós queremos ser, Pai, agentes nas Tuas mãos, agente de transformação, aonde formos, Pai. Por isso, que os nossos olhos vejam o avivamento, que os nossos olhos contemplem os sinais e que nós possamos atrair os sinais do avivamento para os nossos dias, na nossa igreja, em santa felicidade, na nossa casa, onde formos, Deus. Esse é o nosso desejo. Usa a Tua igreja, usa famílias aqui, Deus. Eis-nos aqui, colocamos o nosso coração ao Teu dispor, em nome de Jesus. Amém?